Bike. Podbike na trilha.
E a gente está aqui hoje com o Thiago Velarde, o Feio, o nosso entrevistado que nos recebeu nesse lugar maravilhoso.
Estamos no escritório do Feio. Obrigado por receber a gente.
No escritório do Mountain Bike aqui, preparado para receber vocês, a gente se divertir, evoluir, ter evento, aula, um pouco de tudo acontece aqui.
Cara, animal. Lugar, visual, tem o que falar.
Não quer mais ir embora, né?
Como é que começou, Feio? Conta pra gente.
A história do local ou a minha história?
A sua história primeiro, a sua história.
Como você minha história começou... andei de bicicleta da infância, daí com uns 12 anos eu comecei a ir pras trilhas com os amigos. Aí eu fazia mountain bike com bicicleta de bicicross. E o foco sempre foi o downhill, subir as montanhas pra curtir o visual e descer as trilhas. Uns 10 anos depois eu fazendo isso, eu comecei a competir de downhill. E também descobri a história do downhill que foi igual a minha. Apesar de a Califórnia ter acontecido na década 70, o pessoal subia as montanhas, bicicleta sem marcha, sem equipamento, para descer as trilhas. E eu fiz isso 20 anos depois aqui no Brasil, sem nem saber qual era a história. E foi legal que a hora que eu descobri a história do mountain bike, eu falei, nossa, é a mesma história que a minha.
The Clunkers, episódio Jundiaí.
Essa
galera da antiga.
E foi legal que daí eu me identifiquei mais e esse contato com a natureza, a trilha. Daí depois eu descobri as outras modalidades de mountain bike, cross country, daí veio enduro. Fui pro bicicross para treinar, pedalei bicicleta de speed, então eu fiz de tudo um pouco na bicicleta já. Aí comecei a competir de downhill, já fazia 10 anos, né, que eu andava. E eu não sabia o meu nível. Sabia que eu andava bem com os amigos meus, só que eu cheguei na competição, já fez cara tudo, bicicleta preparada, equipamento, uniforme, eu com camisa de algodão, bermuda jeans, tudo adaptado. Aí eu cheguei e falei, acho que não vai dar muito certo. Aí ainda me machuquei no treino, falei, nossa, piorou ainda já. Acho que eu não tô bem preparado e
já
machuquei
o dedo.
Comecei com o pé esquerdo já.
Mas a hora que eu desci na prova, era a bicicleta 3 coroa, não tinha ainda aquele guia da corrente pra não cair. Aí minha bicicleta nos dois jardins de pedra que saiu a corrente e eu caí na descida oficial. Eu não queria nem ver o resultado. Falei, já era. A hora que saiu o resultado, eu fui terceiro na Amador no Campeonato Paulista e 4 segundos do primeiro. Daí eu falei, nossa,
acho que eu tenho um jeito.
Eu levo jeito, é tipo isso. Daí eu fui na segunda corrida no mês seguinte e falei, não, agora eu vou com tudo, porque eu sei que eu tô andando bem. Aí fui, ganhei na Amador e fiz 4º tempo da Elite no Campeonato Paulista, minha segunda prova. Nossa. Aí na terceira corrida eu já tinha patrocínio da Dabomb, depois fechei com o site, depois a Max, aí foi meio rápido. Aí no segundo ano eu já era top 5 brasileiro, fui top 10 pan-americano, aí foi um negócio. Aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar ao extremo a isso. Aí foi uma longa história. Daí comecei através de querer evoluir no downhill, construir as trilhas. Porque daí eu falei, eu preciso construir nos locais para treinar. Aí comecei a construir trilha, daí depois de um tempo comecei a organizar eventos de downhill. Depois passou pro enduro que chegou no Brasil. Eu fui o primeiro organizador de uma prova de enduro. Também foi o primeiro brasileiro a correr o circuito de enduro na Elite. Depois veio a bicicleta elétrica, daí eu também comecei a competir, fui vice-campeão brasileiro. Corri o primeiro mundial de bike elétrica da história, daí fiquei...
É verdade.
Aí absorvei um pouco de tudo. É bom que agora quando eu vou fazer evento, construir uma trilha, ensinar, então eu já passei por todas as modalidades do mountain bike. Então não é só o que eu acho, é o que eu vivenciei, o que eu pesquisei, o que os alunos também passam assim de retorno às dificuldades.
Tem o empirismo, né? Tem a prática, né? Não é só a teoria.
Daí também estudei educação física, daí desde adolescente eu ia descer a corredeira de rio com os amigos da minha mãe, daí a gente criou uma metodologia de ensinar o pessoal, os turistas a descer, passar curso, o pessoal ensinar, daí já veio toda essa... a metodologia do ensino antes de eu fazer a faculdade. Aí quando eu fui à faculdade, meu TCC era sobre ensinar o aquaride. Aí depois agora eu tô dando uma adaptada para bicicleta. Eu vejo que os outros ensinam, eu vejo o que eu acho também, porque muitas coisas eu sempre fui autodidata também, não só pegar o que o pessoal fala, isso é certo. Não, eu gosto também de ter a minha visão, o meu entendimento, porque todas as teorias que alguém ensinou, alguém foi lá, pesquisou, vivenciou aquilo e criou aquela teoria. Então também tem essa ideologia de também criar o meu estilo também, né? Não só pegar o que é dos outros. criar a minha própria identidade, né? Porque cada um aqui no mundo eu acho que é o único e tem que fazer valer a sua passagem aqui. E agora, depois de tanto competir, quando você é competitivo, você é muito individualista, porque você pensa em você, no seu resultado. Agora não, agora tudo que eu faço parece que é um legado pro próximo. Tipo, é a trilha que eu faço é pros outros andar, o evento que eu faço é pros outros competir. Pra minha escola de bike é pra ensinar os outros. Aqui é um parque de bicicleta pros outros virem andar. Então, aí eu ando com a minha família de bike, eu incentivo eles a andar. Então, agora, tipo, eu sou uma coisa tão pequena de tudo que eu faço. Isso aqui...
Felicidade tem mais sentido quando compartilhada.
Tipo, cada um aqui faz uma coisa que incentiva. Michel treina, a Cris narra, agora é atleta, incentiva, criou esse podcast que mostra mais conhecimento pro público. Você vende, você treina, arruma bike. Então cada um aqui é uma peça-chave pro todo evoluir. É,
essa parte em você, né, tudo que você tá construindo, assim, eu acho muito interessante, assim, e vai construir o futuro, né, seus filhos, né, os colegas dele.
É, eu acredito que cada um vai melhorar a futura geração, que tá num momento muito complicado da sociedade, mas a gente consegue, com as nossas ações, equilibrar, tentar.
Com certeza. Eu acredito muito, assim, no esporte, que ele muda a vida e te traz experiência psicológica, é muito crescimento interior, assim, né?
O legal da bicicleta, outro dia falando com um amigo meu, aula de pump track, a bicicleta é o primeiro veículo ser humano pilota. É. Então o ciclista, ele vai ser um melhor motorista depois. Porque o ciclista, às vezes, ele entra numa pista de pump track, ou de street, ou na trilha, tem outros veículos junto, outras bicicletas. Então você tem que entender a sua velocidade, você entra na frente, você para, você dá passagem. Então a hora que você tá na moto, no carro, essa mesmo estilo assim de um entender, compartilhar com o outro.
Ser educado na bike, provavelmente não é um motorista melhor.
Com certeza.
Você vai ser educação. Volta pra chave, né? Pra base.
Humaniza, né?
Sim.
Sensibiliza, faz muito sentido.
E a bicicleta também é um dos primeiros desafios do ser humano. Todo mundo na infância que teve uma condição, né? Todo mundo pode ter, teve a bicicleta, aquele primeiro desafio. Nossa, consegui pedalar sem rodinha, equilibrar, um desafio para a vida. Você é tão pequeno, você nem relaciona com o resto da vida aquele momento, mas aquilo seria tipo o primeiro obstáculo na vida com o equipamento. Porque o primeiro, lógico, é engatinhar, andar, tem que comer, todas as coisas de sobrevivência.
Mas com o externo mesmo, com algo de fora, é a bike.
É, algum equipamento.
É, um cliente compartilhou isso comigo também, que realmente é a bike, depois demora anos até você atingir 18, que é a maioridade, para você ter um carro ou uma moto. Que é uma segunda grande revolução, mas a primeira bike, ela sempre vai estar dentro de você.
É.
Um cliente me explicou isso, mas ficou, faz muito sentido.
E a primeira vez que você conseguiu, tipo, sair do lugar, você lembra pra vida toda.
É, eu agora tô... A nossa a gente nem lembra que faz tempo, mas tipo, agora eu tô...
Eu não sou tão velha assim, não.
Isso, não fala isso.
E agora com os meus filhos eu incentivei desde o primeiro. Eles andaram na cadeirinha, pus em cima da bicicleta, andou com a bicicleta sem pedal, que é legal que essa metodologia nova de aprender agora é que você equilibra antes de pedalar.
Sim.
Antes a gente aprendia a pedalar com a rodinha pra depois tirar a rodinha.
Hoje o equilíbrio veio, a bike de equilíbrio foi um...
É, porque o pedalar é mecânico, o equilibrar é muito mais psicológico esse desafio. Então, se aprender a equilibrar antes de pedalar, simplifica o processo de aprendizado na bicicleta. E eu vi meus filhos, eu ensinei a bike sem pedal, aí eles tiveram que aprender a pedalar. Daí foi aqueles triciclo, bandeirantes. Hora que juntou os dois, foi bizarro. Ou eles saíram de primeiro os dois. Porque eu só falei pra eles ir pedalar, a hora que eles já estavam pedalando o triciclo e equilibrando. Aí eu empurrei e falei, pedala. Os dois com dois anos saíram de primeira. Foi algo que você fala, é surreal. Você vê um aprendizado tão fácil hoje em dia.
Foi, né? Foi o estágio.
E sem contar que o filhinho dele dá um baile em todos nós, viu? Com a bike, entendeu?
Você não tem dúvida.
É engraçado que eu vejo também, às vezes, eu vejo você e falo, nossa, o de quatro. Agora ele começou a rampar. Eu falo, nossa, mas quatro anos já tá fazendo isso. Porque ele é tão natural, porque ele ficou de pequeno. Ele empinava comigo na cadeirinha. Põe ele no carrinho de bebê o mais novo, por exemplo. Ele viu o mais velho rampar e eu. Aí parece que ele aprendeu por osmose, o mais novo. Tipo assim, é, sei lá, parece que já foi chipado.
É natural dele.
É, já é natural. Não tem problema rampar, derrapar, fazer isso pra eles. E a maior parte das pessoas que pedalam não desenvolveu esse lado de habilidades, que é igual na escola aqui, ó, a metodologia de ensino assim, não é só um ciclista habilidoso, é um ciclista para a sociedade. Por quê? Além dele ter habilidade de ser bom para ele controlar, pode salvar ele na rua. Tem um buraco, ele sabe não deixar a roda aqui no buraco. Um carro fecha ele, ele sabe frear a busca. É. Tipo, ele consegue para sobrevivência mesmo. Sim. E na escola também a gente leva, tipo, tem um lado de respeitar o meio ambiente, os ciclistas, eles, acho que mais de 90% respeita. A entender as leis do trânsito, entender a noção do equipamento, da mecânica, da engenharia da trilha. Ele não precisa ser um construtor de trilha, mas ele entender a engenharia da trilha, às vezes ele não vai criar um desvio no local que está projetado para a água drenar naquele local que ele quer desviar. Então a metodologia da escola de bike do Feio é um ciclista melhor para a sociedade, não é um ciclista habilidoso, porque eu fui um ciclista habilidoso, mas não, eu quero hoje ensinar a galera a ser melhor para a convivência assim, do trânsito, da rua.
Ter consciência geral, zona mesmo.
É, esse é o foco da escola. E focar com as crianças, porque se a gente melhorar a nova geração, aí o futuro vai ter um futuro melhor. Porque às vezes quando a pessoa já tem uma idade, é mais difícil mudar os costumes.
O que eu acho legal de você é... A criança não, você consegue colocar hábitos mais saudáveis, rotinas mais... naturais, coisas mais fáceis e é do micro pro macro, né?
É, exatamente.
Pra mudar a gente ao mundo melhor, não adianta ficar pegar um microfone e ficar falando.
Não, e hoje em dia com as redes sociais a pessoa tá preocupada. Muitas vezes, se a pessoa lá da Europa curtiu ou comentou ela aqui, e às vezes ela nem respeitou o vizinho dela e nem conversou, tipo, com o familiar sobre política, um assunto polêmico.
Polêmico.
É. Daí você fala, nossa, então ao seu redor você não tá fazendo bem e tá preocupado com quem tá do lado do mundo. É o que você falou, se a gente melhorar na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, a gente vai, tipo, exatamente o que você falou. É mais simples também de conquistar.
E nós começamos o pódio voltado para ultramaratona, para alguns ciclistas, né? O assunto de saúde, dieta, tudo, fisioterapia, tudo relacionado ao esporte, mais focado no ciclismo.
Mais específico.
Quando surgiu, acredito que eu falei, vamos na trilha e tal. E a potência escola em casa. Não tem o menor sentido.
Você nem sofreu pra chegar até aqui, né, de bike?
É, ainda vem de bicicleta elétrica, tem um auxílio. Agradece o Mário aí, ó, da The Bikes, ó, que fez o Biel até chegar até aqui com os atletas, porque, ó, três voando. Atletas simples aqui.
Vim puxando ele a turma.
Então, não foi fácil, né?
Os caras me deram sufoco, a gente vai quebrar. Os caras estão andando bem. Mas não tem sentido a gente se deslocar aí 50 quilômetros, 20 quilômetros, pra achar um outro bike park, sendo que tem uma
Você
coisa
tem
no quintal
no
da nossa
lado.
Casa. E não prestigiar isso, não incentivar isso, né? Como se fosse, somos engrenagens, cada um com a sua especialidade, um apoia o outro e todos crescemos, todos temos o nosso esporte divulgado.
É, igual eu também, eu comecei a construir a trilha com os amigos meus, depois que eu tive a empresa de evento, de construção de trilha, eu chamei os mesmos amigos meus, aí eu vou fazer evento em algum local, sempre tento negociar com os parceiros local, com a comunidade local, contato a galera local, sempre deixar o legado e com quem tá próximo de onde você tá usufruindo assim do esporte. Às vezes é mais complicado você tá com os amigos que envolve amizade com o trabalho, daquela mistura, mas é bom que você tá ajudando alguém que você conhece, sabe a história de vida dele, você confia, tipo... Se eu largar o dinheiro ali no meu carro, quanto quer que seja, tem uns caras...
Você sabe que não vai sair dali.
Não vai sumir nada. E se sair, o cara vai falar, ô, peguei R$100, o cara vai falar. Tipo, isso é bom você ter a confiança e sentar ao seu lado, né?
E isso de apoiar a comunidade local é fundamental. Quer dizer, mano, vou trazer um cara que é especialista em solo, lá de não sei de onde e tal, tal, tal... Não tem ninguém aqui que saiba isso, que consiga lidar com isso, que tem uma especialidade.
Às vezes pode ter alguém de longe até mais bem
sucedido,
ou que faça melhor, mas se for valorizar quem está aqui, acho que faz mais sentido.
Faz mais sentido.
Acho que cria até um interesse maior pelo próprio esporte. A pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma ligação com aquele esporte, ela vai se interessar e procurar saber, ou de repente falar para uma outra pessoa, e isso vai agregando, né?
E a paternidade, filho? Dá uma mudada nisso.
Nossa, mudou totalmente.
Mundo, né? Você tá falando. Acho que vem a
casa. Então, exatamente, o lado competitivo. Antes de eu ter filho, a minha mulher tava grávida, eu era líder do ranking elite de downhill. Tipo, brasileiro. Eu era número um do ranking. Aí eu me machuquei, eu destruí a mão, fiz duas cirurgias com ela grávida. Aí na volta, tipo, fiquei 8 meses sem competir de downhill. Aí nasceu o filho, aí também deu aquele choque. Nossa, agora, não vai dar pra ficar competindo. Até dá, mas tipo, nossa, vou ficar largando a família pra ir lá, pra algo pessoal. Tipo, agora eu tenho, tipo, ó, minha mulher e meu filho, tipo, eu tenho que estar mais com eles. Aí virou a chave. Tipo, eu voltei a competir de downhill, mas tipo, não me dediquei. Nunca mais fiquei entre os primeiros do ranking. Só que daí eu comecei a focar na organização de evento. Comecei a levar a sério, aí veio o Enduro pro Brasil que eu organizei o primeiro. Aí eu comecei a competir de Enduro. Foi bom porque daí facilitou, porque no downhill eu dependia sempre alguém dirigir o carro pra me deixar no alto da montanha.
Você fez a primeira prova de Enduro do Brasil?
Do Brasil, em 2013.
Pô, que massa.
Cara. E foi legal que foi uma semana depois do primeiro Mundial de Enduro.
Que demais.
Eu podia até fazer antes, só que daí eu falei, não, deixa acontecer lá, porque daí eu também dou uma pesquisada do que aconteceu.
Dá pra dar uma...
E dou uma readaptada ao que eu vou fazer aqui, né? Como é que foi as provas, como é que foram os estágios, a trilha, o que a galera, qual foi a repercussão. Porque daí competiu todos os pilotos downhill de antigo, foi uns famosos do cross country também antigo que desse bem trilha, então... Ah, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Pra mim também não... Tentar fazer antes e depois fazer pior ainda, porque não foi tão bom, porque depois foi ruim, porque... Já fazem 10 anos que nós estamos fazendo, então teve muita mudança, tanto lá fora quanto aqui. Porque às vezes também o que acontece lá fora não é a realidade daqui. Perfeito. Ou pela cultura,
vezes também,
ou
né?
pela geografia, ou pelo trilhas, estilo né? de trilha, equipamento que a galera aqui tem menos condição de ter também, então teve essa adaptada. E daí eu comecei a treinar mais enduro, porque daí eu não dependia mais de alguém para me levar de carro no alto da montanha. Eu ia pedalando, que daí o enduro, o legal é que ele é o mix do cross country com o downhill, é o meio termo. O atleta tem que ter o preparo do cross country e a técnica do downhill. Um bom piloto de enduro, ele vai ser... É o mountain biker mais completo que existe. Não tem como ser um mountain biker melhor que um endureiro, porque ele tem que ter preparo e técnica. O XCO agora deu uma evoluída, porque as pistas de XCO estão tipo mini downhill. Então, piloto XCO,
os cara desce,
preparo cara. Nem se fala, e a técnica agora, se o cara não tiver, ele já... Já não chega mais ali na ponta do XCO em alto nível, não. Então tá bem interessante. Eu que sou do Nauru, hoje em dia eu olho o XCO, tipo, eu fico empolgado de assistir.
Cara, mas fala, legal. Até o curso da Suspa, né?
Aumenta o curso, a geometria.
Eles mudaram as bikes.
O Caster tá mais pra baixo, assim. A minha bike é 2013, eu desço lá o
Mago.
O Mago, já não consigo mais, porque já a minha é... Tá... Nem o banco, o canote retrátil não tem, né? Aí fez uma aerozinha assim... Não é falar, não, aqui já acabou, tem que trocar de bike, cara.
É, até o lado do XCO, o Michel que é do treinamento, a Cris tá treinando pro XCO sério, você também treina. Hoje em dia, o atleta de XCO, ele tem que encanar, pôr na planilha o treino de técnica, porque não adianta ele chegar numa pista de XCO com preparo, se ele não tiver técnica, ele não vai desempenhar. Tem vezes vai ter um obstáculo muito técnico, já vai afetar o psicológico, ele vai ficar inseguro, tem vezes ele vai ter que desviar diversos obstáculos. Já perder tempo, ou vai tentar fazer um obstáculo sem técnica se arriscar. Então, o atleta de XCO já na planilha já tem que estar lá. Treino de técnica 2-3 vezes por semana. É igual treinar o intervalado, treinar o batimento baixo, pedal longo. Então, mudou totalmente assim a logística do treinamento dos atletas de XCO, né?
Quem que é esse atleta aí, Feio, que tá aqui?
Esse aqui é o Ian, esse aqui é o caçula da família. E aí, vem aqui falar com o pai. Fala um pouco o que você sabe aqui da trilha aqui.
O Ian vai ser nosso guia, eu acho.
Você sabe andar de bike, ó.
Já
olha, já tá treinando o equilíbrio. Opa. Capacete fechado, porque ele é meio abusado, é meio perigoso, né? O mais velho outro dia caiu de capacete aberto e abriu o queixo. Nós falou, nossa. Deixa o mais novo nem chegar nesse ponto, então...
Já dá fechado.
Ele já começou fechado mais novo. E como ele é mais novo, ele já vai acompanhando o mais velho, então a tendência é ele, tipo, radicalizar um pouco antes.
Ele vai na confiança.
Então já estamos... prevenindo um pouco mais ele.
E ele roda bem aqui na escola, Feio? Conta pra gente. O cara vem aqui, o que ele vai encontrar aqui?
É,
aqui... Vim com o meu filho aqui. Tô dando as suas mãos agora. O que a gente vai fazer?
É que aqui é dois ambientes. Tem a escola de bike do Feio e no mesmo local é o parque de bicicleta montanha. A escola funciona durante a semana, que daí tem as aulas, né? Que além da técnica, tudo aquilo que eu falei das outras noções de conduta, conhecimento. Aí tem o parque, o cara vem e anda. Aí na escola aí depende a pessoa e o objetivo vai ser um tipo de treino, alguma trilha que vai usar. E o parque já tem 5 trilhas de Almonta que predomina a descida, tem um circuito de XCO e algumas áreas de habilidade. Aí com o seu filho, depende da idade dele, para bike sem pedal tem 2 trilhas. Aí depende, meu filho de 4, ele já desce essas 2 trilhas da bike sem pedal, ele já desce as 2 trilhas iniciantes de baixo e uma área de habilidade aqui. O mais velho de 10, ele já anda em todas, porque ele já tem uma bike um pouco maior, um pouco mais habilidade. Aí vai da técnica, o tipo de bicicleta e o que o cara quer. Se eu quero ficar andando no XCO várias voltas. Tudo. É, dá pra fazer um pouco de cada.
Tudo bom? E a gente tá de cap fechado,
aqui
não
tem
problema.
Aqui ele tá treinando o equilíbrio em cima da madeira. Tudo e já bem? Serve de treinamento, tipo, tábua de equilíbrio, slackline na bicicleta. É um momento instável, né, que você tem que se equilibrar. Sim. Então, tudo que você fizer de equilíbrio fora da bicicleta vai te ajudar depois na bicicleta, você ter mais confiança nesse momento aí de instabilidade, né? E a gente incentiva a galera, nas aulas corrige, filma, olha, repete, é muita repetição, porque também da escola, uma coisa que não acontece aqui, apesar de ter a clínica, que é uma vivência de um dia, que daí o pessoal chega aqui cedo, anda, tem almoço, café da tarde, aí faz sessão de foto, tem um... Rolou pra baixo, né? Depois a gente arruma.
A gente arruma.
Aí na clínica, que é de fim de semana, um dia é uma vivência, o dia todo. Aí acaba sendo até meio cansativo se a pessoa não tiver muito preparo. E daí a aula mesmo é no mínimo mensal, porque igual você treinamento, não tem como a pessoa falar, eu quero fazer um dia aula, de treino.
É, um dia, é.
Seria só uma vivência. Agora, sim, se ela quiser treinar, o mínimo vai ser um mês e você com certeza vai falar, o ideal é você fazer o ano inteiro de treinamento se você quiser ter algum resultado. E na escola a gente também incentiva isso, a pessoa fazer tipo o ano inteiro de aula, para que você quiser ter algum retorno, assim, tipo... Porque o aprendizado é a longo prazo, né? Qualquer esporte. Quero aprender a andar de skate, surfar, academia, nadar. Então, nada vai ser assim da noite pro dia.
Nada instantâneo, né? Nada é miojão.
Tanto é que, assim, eu acredito que o pilotar, né? É o aprender, pensar, né? Pensar a física, pensar a inércia.
É, ele tem que entender da situação, do equipamento, do ambiente.
Mesmo eu piloto já de XC, né? Não como você, já há muito tempo. Mesmo eu experiente, eu preciso de uma aula também.
Não, né? Até eu comecei da aula, eu comecei a me reavaliar as minhas posturas, as minhas técnicas. Eu comecei, parece que, andar mais concentrado. E não sei se melhor, porque eu tô ficando mais velho. Então, a performance tem um lado da idade que uma hora...
O corpo cobra.
Cobra. Mas, assim, de consciência, eu acho que eu tô muito melhor pilotando hoje do que há 10 anos atrás, sim, que eu era líder do ranking Elite Downhill.
Pode ser.
E outra coisa assim do psicológico, às vezes na aula rola muito isso, eu falo, aí a pessoa mentaliza aquilo, ela não consegue passar desse pensamento para execução com equipamento na primeira aula. Às vezes depende da pessoa, igual a vida, tem gente que engatinha com 8 anos, outro anda com tanto, então a pessoa na terceira aula, eu falo, ela já sai fazendo, eu falo, nossa...
Só para ficar registrado, eu fiz uma curva muito difícil já na primeira aula.
É, a Cris, ela é nossa aluna, ela passou, eu falei, curva de parede, que daí tem até, por exemplo, curva de parede, você ainda foi com parede? A técnica, tipo, deita mesmo com a parede, porque a hora que você põe a bicicleta na parede, se você não deitar, ela vira um desnível que escorrega. Se você deita, ela vira um chão reto. Então, se você catar uma parede 90 graus e conseguir andar nela e tirar uma foto, olha, se você virar a foto assim, vai parecer que a pessoa tá no reto. Então, sempre uma curva com inclinação, você tem que deitar com ela. Daí eu falei pra Cris, tenta ralar a orelha no chão. Pô, ela deu uma deitada, vocês conhecem ela, que ela é bem agressiva. Pô, ela deitou a bicicleta dela, deu uma reação que ela até perdeu outra curva. Ela sentiu que fez muita diferença. Agora ela
foi animal.
Acreditar e deitar junto. Foi engraçado, né? Ela falou, nossa, dá diferença mesmo. Então, tá vendo? É bom. Tem vez que tem aluno que chega e fala, nossa, aquela até que você falou, agora eu tô entrando na estrada com tudo. Até os amigos falaram, nossa, você passou lá com tudo. Que ela entendeu a técnica, fez a posição correta, confiou no equipamento, no momento. Dá diferença, mas é a longo prazo. Como a gente falou das redes sociais, hoje em dia tudo é instantâneo, na hora. Uma pessoa veio aqui lá de uma empresa bem conceituada, não vou falar o nome, né? Sabemos. Aí ele falou, não, você tem que fazer algo que a pessoa chega, ou já sai fazendo rápido, que a pessoa cobra. Eu falei, não, tudo bem. Vai ter resultado a curto prazo, só que o meu objetivo é ser eficiente. Porque eu não quero enganar a pessoa igual a Olavo, só eu te cobro tanto, te dou uma aula, você quase faz, mas vai embora sem ter o, talvez o que você buscou, que era a evolução. Daí eu falei pra ela, não, é e não é. Lógico que ela vai melhorar, vai ter mais o conhecimento, mas se ela quiser mesmo, ela vai ter que seguir a metodologia.
De qualquer ensino, que é a longo prazo.
Sim.
Mas seus filhos mesmo... vai na escola, eles ficam lá tipo 15 anos na escola.
As pessoas querem essa instantaneidade. De vir aqui, eu quero aprender a andar super técnica, quero melhorar minha técnica, eu sou péssimo. Não, mas eu vou pagar 3 aulas pra você, filho, eu tenho que sair bem.
Não, você vai melhorar um pouco,
o cara
mas...
vai falar, meu, não é assim, não, as coisas não são assim, não são instantâneas, não, não existe. Ah, mas não tenho tempo, então...
Arranjo. Não é o objetivo que você vai conquistar. Exato. É igual vejo... o Michel do treinamento.
Exatamente.
Ele faz a planilha, qual é o seu foco? Ah, então daqui tanto tempo você vai estar bem. Nunca ele vai falar, pô, você vai fazer aula, semana que vem você vai competir lá bem. Exatamente. Pelo contrário, exatamente. Tem vezes que começa uma carga de treino, às vezes você até piora o seu preparo para melhorar lá na frente. Sim.
O papo tá ótimo, mas bora pra trilha?
Lá, vamos pra parte boa, né?
Não tô aqui pra isso!
Os caras tão conectados, sempre o mesmo pensamento no momento, né? Legal.